assim, você pode dizer que o y1 yn é igual a isso que está aqui aplicado x1, xn. Ok? Isso que está aqui, eu posso mudar o nome dele, se eu quiser, eu posso batizar de um f, grande. Certo? Bom, esse f, portanto, é um mapeamento que leva de Rn em Rn, direto. Vocês concordam que o que acontecer com a função f pequeno é imitado nos espaços Rn e Rm pelo f grande? O que esse f grande está fazendo? Ele está fazendo uma mímica, né, do que acontece nas variedades entre o que acontece nos pontos de Rn e Rm. Tá certo? Se esse f passear de p para p' igual a um certo f de p' aqui, né, esse cara vai passear de x1, xm para x. A coordenadização do p' vai para x barra 1, x barra m. E ele vai dar um y barra 1, y barra n. Não é isso? Então, o que acontece? Né? O que o f faz ao sair do m e ir para o n, o f grande faz entre os rm's e rn's correspondentes. Ele está copiando a ação do f pequeno. Ah, o f pequeno é descontínuo? O f vai ser descontínuo. O f grande vai ser descontínuo. Ele é suave? Não, o f grande vai ser suave. Suave, cuidado, não dá para definir ainda, né? É exatamente disso que a gente está falando. Vamos, agora a gente pode definir o que é um mapeamento do f, tá certo? Que seja suave, se a gente quiser. Olha só. Eu posso agora dizer o seguinte, olha, definição, hein? F é diferenciável se F o for. Definição. Isso tem que ser uma definição. Porque esse conceito em absoluto não tem sentido. Você não tem aqui o conceito de métrica. Você não sabe fazer f de p mais delta p menos f de p. O que é isso? O que é f de p mais delta p menos f de p? Que é o que você precisa, né, para definir uma derivada, não é isso? O que é isso? Eu não sei. Todo mundo concorda? Eu não sei o que é P mais delta P. Por que eu não sei o que é P mais delta P?
Não tem uma soma, não tem.
Exatamente. Porque eu estou numa variedade, né? Quer dizer, eu estou no espaço das jacas, né? Eu não sei somar uma jaca com a outra. Eu não impus isso. Eu não tenho a lei de composição na variedade. No futuro, talvez distante, né, a gente fale sobre variedades com uma lei de composição, em particular, grupos de Lie, que são variedades. Tá certo? Então, quando eu falar de grupos de Lie, eu vou estar falando de uma variedade onde existe uma lei de composição. Pode, potencialmente, se for um grupo abeliano, pode ser uma soma também. Mas agora não. Agora eu não sei. Eu estou falando de variedades em geral. Não estou falando de grupos. Tá certo? Então eu não sei o que é isso. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu não sei. Mesmo que eu soubesse o que é isso, eu não sei o que é isso. Porque eu teria que ter uma lei de composição também nesse espaço aqui. Tá certo? Então, eu estou ferrado se eu quiser definir uma derivada de uma certa função entre variedades, direto, em termos da função. Desculpa, estou ferrado se eu quiser fazer essa definição diretamente em termos da função. Né? Porque não há leis de composição, eles não são espaços vetoriais em geral. M e N não são espaços vetoriais. Certo? Mas, né, esse tal de F, que está associado com o F pequeno, né, associado com o F pequeno, de uma maneira interessante, né? Φ menos 1 psi, né? Ou seja, ele tem aplicações que têm inversa, né? Ok? E cuja composição também é reversível e é diferenciável, etc. e tal. Então, você fazer esse tipo de coisa aqui, né, te dá uma função ou uma aplicação de Rm em Rn. Né? Ora, aplicações de Rm em Rn, eu sei derivar. Eu sei dizer o que é F de x mais delta x menos f de x. Aqui eu estou simbolizando por x o vetor x1, xn. x1, xn. Né? Isso eu sei fazer. Certo? A chegada disso eu também sei o que é. Eu chego em Rn. Em Rn. Em Rn eu sei fazer subtração de vetores. Tá certo? Então, essa função que copia, que imita a função f pequeno, eu sei definir uma derivada para ela, se eu quiser. Se ela permitir também, porque nem toda função é diferenciável, né, para qualquer ponto, né, no domínio dela. Né? Mas eu sei definir uma derivada para esse cara. Né? Posso dividir por delta x, por exemplo, um dos delta x, né? Sem problema. E aí vai virar uma derivada parcial, né? Tá certo?
Então. Você não pode dividir isso, porque no caso delta x é um vetor.
Hã?
Delta x é um vetor.
Delta x é um vetor, mas eu não estou dividindo por delta x. Estou definindo por dividindo delta xi. Então, IS é uma componente do vetor. Sou bobo, mas não sou tanto. Tá certo? Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu vou atribuir ao F as propriedades das quais esse F grande gozar. Se o F grande for diferenciável, eu vou dizer que o F pequeno é diferenciável. O significado de dizer F pequeno é diferenciável é exatamente esse. A composição desse cara com duas coordenatizações, uma em cada variedade, é uma função diferenciável de Rm em Rn. E olha que maravilha! Essa definição é independente da coordenatização particular. Eu te garanto. Isso é super fácil de ver. Né? Vamos supor que você fizesse uma outra coordenatização aqui. Cilinha. E vamos supor que você fizesse uma outra coordenatização aqui. Fininha. Né? Então você poderia definir um F' que seria o seguinte. Seria cilinha, bola F, bola, Φ menos 1. Vamos supor que o F seja diferenciável. Tá certo? O F é diferenciável. Então, pela minha definição, ele é diferenciável se o F grande ou for. Então, o F grande é diferenciável. Tá certo? Se o F é diferenciável, o F grande é diferenciável. A pergunta é, será que o F' é diferenciável se o F grande for diferenciável? Olha só, e aqui dá para a gente apreciar o significado do requisito que nós colocamos para as funções de transição, tá certo? Eu posso compor aqui, né, com psi a menos 1, psi. Vocês concordam? Tem que ser nessa ordem, tá? Porque o psi' tem que atuar num cara que está em N, tá ok? Enquanto que o psi tem que atuar num cara que está em N também. Então, eu substituo a atuação do psi' pela do psi, mas eu compenso com o psi a menos 1. Então, isso aqui é a identidade lado N, lado aberto lá em questão, né? Agora isso aqui tem o F e aqui eu tenho Φ, né? Φ a menos 1 composto com Φ composto com Φ' a menos 1, tá certo? Isso também é identidade do N, tá? Pega um ponto P do M e leva no mesmo ponto P. Ele pega o ponto P, leva no cara que é x1, xm, pega o cara que é x1, xm e traz de volta para o P. Então pega P e leva em P. Então essa é a identidade. Né? Agora olha só. Esse objeto aqui, né, é o F. Né? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Tem ψ' composto com ψ a menos 1. Composto com F, né? Composto com Φ, composto com Φ' a menos 1. O que é que são essas coisas aqui? Exatamente as funções de transição. Os dois, por hipótese, correspondem a coordenatizações diferentes da variedade, tá certo? Então, esses casos aqui são difeomorfismos. Eles são diferenciáveis de classe C infinita. A composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Prove. Tá certo? Isso não é nada difícil de demonstrar, né? Mas é mais ou menos intuitivo. Né? Assim, que é diferenciar? X mais delta x menos x. Né? Se o negócio existe para a função original, se ela é diferenciável e a função também é diferenciável, é claro que esse negócio vai existir para regra de Chaim, né? Regra da cadeia. Né? Tabela chama atenção. Então, isso é uma função diferenciável de classe C infinito, essa é outra função diferenciável de classe C infinito, e essa, por hipótese, é uma função diferenciável. Então, o resultado, F' é diferenciável também. Portanto, esse conceito de uma função ser diferenciável, de uma aplicação ser diferenciável, ele é independente das coordenadas particulares que eu coloco sobre a variedade. Isso é uma coisa preciosa dentro da teoria de variedades, que a gente tenha afirmações que não dependam do sistema de coordenadas. Afirmações, então, que são intrínsecas. Tá? Na literatura, a palavra intrínseco, quando se refere a variedades, quer dizer exatamente isso. São afirmações independentes das coordenadas que você está usando. Certo? Objetos geométricos, afirmações, teoremas, seja lá o que for. O conceito de diferenciabilidade é um conceito intrínseco. Se uma função f for diferenciável em uma determinada carta, ela vai ser diferenciável em todas as cartas que você conseguir imaginar. Tá? Então, a gente já chegou numa coisa a qual nós não chegaríamos se a gente não tivesse imposto que as nossas funções de transição são difeomorfismos. Quer dizer, aqui eu chegaria se eu simplesmente impusesse que as minhas funções de transição são diferenciáveis de classe C1, ou seja, só existe a derivada delas. Mas eu vou generalizar essa coisa de ser diferenciável para ser diferenciável de classe C infinito. Tá certo? Então, F é diferenciável. Essa é outra definição. De classe C infinito se F o for. Aí sim. Aí é buscar. Eu preciso que esses caras aqui sejam diferenciáveis de classe C infinito se eu quiser definir funções suaves de uma variedade da outra variedade. Se eu não quiser, tudo bem. Aí eu posso ir até classe CK para um K que me interessa, né? Mas se eu quiser definir funções suaves, eu preciso que as funções de transição sejam funções diferenciáveis de classe C infinito. Ok? Então, essa é a primeira, mas é o primeiro exemplo, vamos dizer assim, a primeira situação em que a gente copia o que está acontecendo na variedade para o que está acontecendo entre os RNs e RMs. Mas essa não será o último exemplo dessa coisa. Vai acontecer isso mais vezes, muito mais vezes. Daqui a pouco, para ser mais preciso. Daqui a pouco quer dizer, pode ser na próxima aula, inclusive. Né? Deixa eu só fechar esse tópico, porque realmente a gente está chegando, né, no limiar da aula seguinte. Né? Só falando sobre a definição de curva. Né? Curva aberta. Certo? Em M, né? Numa variedade M. Você vai dizer que é o seguinte, é um mapeamento suave, alfa, de AB, um certo intervalo AB, aberto, né? Na variedade suave. Isso é uma curva aberta, tá certo? Aí você tem, por conveniência, o zero no meio desse intervalo aberto. Certo? O intervalo aberto dos reais, realmente. Então isso aí é uma curva aberta, né? Quer dizer, você pode imaginar, né, que você tem aqui o seu intervalo AB, né? E aqui é o teu alfa. Você vai descrever um conjunto de pontos aqui na sua variedade. Isso é suave, tá certo? Então, esse mapa aqui, embora a gente não possa garantir que a coisa seja assim exatamente, mas é intuitivamente, né? Aparece na cabeça da gente intuitivamente. Né? Você vai dizer que você tem uma curva fechada, né? Curva fechada. Se o alfa agora for um mapeamento de S1 na sua variedade, certo? Também suave. O círculo, certo? Então isso é uma curva fechada e uma função, aí o nome função, né? Vou colocar aqui. É um mapeamento suave F de N nos reais. Certo? Aí os reais são entendidos como uma variedade também. Certo? Um intervalo aberto a B, claro que você pode descrever como uma variedade. Até covardia, né? Mas tudo bem. Né? O S1 a gente acabou de ver que pode ser descrito como uma variedade. E os reais são também uma variedade. Então todos os três são subexemplos de mapeamentos entre variedades, certo? Curva aberta, curva fechada e função, tá certo? Muita ênfase nesse mapeamento aqui, que vai ser muito importante para nós na hora que vem, para a gente definir vetores, tá certo? E, só para a gente fechar, deixa eu dar um conjunto específico, um mapeamento específico, muito importante também. São chamadas funções coordenadas. Mais um exemplo. Funções coordenadas. Esse mapeamento a gente chama de FMI, é um conjunto de funções gêmeas reais. Certo? I igual a 1 até N, em princípio. Certo? E eles funcionam assim. Você pega o seu FI aplicado no ponto P do M, da sua variedade, ele é PI composto com FI de P, onde esse PI é a projeção, no sentido de coordenadas cartesianas mesmo, na miésima componente do ponto X1, Xn, tá certo? O que esse PMI faz? PMI aplicado em x1, xn é igual a xmi. Tá certo? Então, o Φ pega o ponto P e te leva no, nas coordenadas dele. O PMI pega essas coordenadas e leva na miésima componente. Então, o resultado é o xmi de P, que é um número real. Tá certo? Então, isso aqui é um mapeamento que pega a variedade, pega um ponto P da variedade e me devolve um número real. Certo? Esse aí vai ser interessante também quando a gente estiver falando de bases, de vetores sobre a variedade. A gente vai chegar lá. Está de bom tamanho. Isso aí. Valeu. Alguém me lembra na aula que vem, na quinta-feira?
Pode ir,
sem problema.